Bom dia e bem-vindos à webconferência da Zilor para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2026 e safra 25-26. Estão presentes hoje conosco os senhores André Inserra, CEO Zilor, Arthur Melo, diretor de operações agroindustriais, Bruno Costa, gerente financeiro, Fernanda Ruiz, coordenadora de RI, e Paulo de Oliveira, gerente de controladoria. Após a conclusão da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser enviadas desde já por meio da plataforma, clicando na opção Q&A. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa webconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Zilor, bem como em informações atualmente disponíveis pela companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Zilor e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Nesse momento, passo a palavra para o Sr. André, para o início da apresentação. Por favor, Sr. André, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Nós estamos aqui trazendo os resultados do primeiro trimestre da safra 25-26. Vou começar com os nossos destaques operacionais, onde nós tivemos uma moagem 5,2% acima do mesmo período da safra anterior, atingindo 4,2 milhões de toneladas. Nós tivemos um número menor em Lençóis Paulistas, de 9,8%, onde a gente tem as nossas duas usinas de São José e Barra Grande. Nós vamos falar um pouco mais sobre os motivos aqui, principalmente as condições climáticas que impactaram essa margem um pouco menor. Em compensação, o Coatá veio acima do que a gente tinha previsto, e nesses números a gente já tem a usina de Salto Botelho, em Lucélia, com o volume já nesses 4,2 milhões. Em termos de produtividade, as condições climáticas anteriores à safra nos ajudaram nesse sentido. Nós viemos com a produtividade acima do mesmo período comparado ao mesmo período da safra anterior. E aqui todas as nossas unidades ficaram acima, tanto Lençóis com 2%, como Coatá, que teve um impacto significativo de um aumento de 7,4%, e Lucélia também com 80 toneladas, a unidade de Salto Botelho vindo muito bem, como a gente tinha previsto, tá? Essa melhora da produtividade, ela se deve também a um uso cada vez maior nosso de ferramentas e tecnologia, que tem elevado bastante o padrão dos nossos canaviais. Em termos de ATR, as condições climáticas, como acho que vocês têm acompanhado aí no mercado, ela vem impactando todo o Centro-Sul, e o nosso ATR, acompanhando o que vem sendo apurado, também ficou um pouco abaixo no primeiro trimestre da nossa safra, em todas as nossas unidades, Lençóis com 3% abaixo e Coatá com 1,8% abaixo. A nosso volume de exportação de energia, agora com a unidade Barra Grande aí no potencial máximo dela, deu esse impacto positivo de 18,8%. E com isso, eu concluo aqui os principais destaques desse primeiro slide, seguindo para o segundo slide. É importante ressaltar aqui que nós tivemos melhores resultados financeiros também, comparado sempre ao primeiro trimestre da safra anterior. E aqui os motivos principais, resultado da priorização de produtos com maior margem, como é o açúcar e o etanol. Dentro da nossa estratégia, um mix açucareiro que tem ajudado bastante aí em termos de resultado. E um terceiro ponto, que é a melhora na produtividade, que impacta diretamente aí os nossos resultados. Em termos de receita líquida consolidada, estamos vindo aí com um número de 853,3 milhões de reais, que é um aumento de 27,6% em relação também, obviamente, ao primeiro trimestre da safra anterior. E aqui, devido principalmente às receitas de açúcar e etanol, à entrada da usina de Salto Botelho e à estratégia de venda da Cooper. É importante ressaltar que aqui nós estamos comparando com as demonstrações financeiras que no primeiro trimestre da safra anterior foram reapresentadas e que excluem 70% da operação da Biorigem, que foi vendida pela companhia. Depois, mais para frente, a gente vai detalhar isso para vocês. Em termos de EBITDA ajustado, o número foi de 289,1 milhões de reais, que é 32,3% acima da safra anterior, nesse mesmo período, com uma contribuição que vem de Salto Botelho de 31 milhões de reais. Isso também se deve ao maior volume de venda de açúcar e etanol e margens do mix açúcar e etanol. Tá? E isso, de certa forma, compensou um aumento temporal que a gente teve de despesas, que o Bruno depois vai detalhar. Em relação à dupla materialidade, no nosso programa de ESG, que é uma das nossas prioridades principais aqui na Zilor, destacamos aqui dois temas importantes para nós: os impactos financeiros dos fatores socioambientais e efeitos das operações sobre a sociedade e o meio ambiente. Eu vou detalhar um pouco mais o ESG mais para frente na apresentação. Entrando nos resultados operacionais do nosso agro industrial, vale ressaltar que, em termos de moagem de cana, como eu já comentei, a gente teve aí um aumento de 5,2%, né? Dá para se notar no esse no, no à esquerda do slide, né? Dá para se notar essa queda de Lençóis Paulista, mas Lençóis Paulista, ali onde a gente tem as duas usinas de São José e Barra Grande, tiveram as chuvas de abril e junho, que causaram aí algumas paradas na nossa usina, e com isso a gente acabou perdendo um pouco de moagem. Nós temos um plano para recuperar isso. O plano tá vindo de acordo aí com o que a gente estava esperando. Depende um pouco agora das condições climáticas nos próximos meses para a gente conseguir recuperar o impacto de junho, principalmente junho, né? Abril a gente já havia recuperado em maio. Aqui no número do primeiro trimestre da safra 25/26 também já tem a Salto Botelho com 462 mil toneladas. Em termos de produtividade agrícola, tá? Nós tivemos um aumento, como vocês podem notar, em relação ao primeiro trimestre da safra anterior. E aqui, principalmente, como eu já havia comentado, a questão de tecnologia e ferramentas embarcadas no nosso plantio. Vale ressaltar que a fertirrigação, que tem trazido resultados bem positivos, tá? Em relação ao ATR, eu já havia comentado aqui essa queda do ATR. É um cenário aí que trouxe alguns desafios para a gente. Nós temos um plano bastante robusto para mitigar parte desses impactos climáticos. Vamos seguir para o próximo slide. Nesse slide, nós estamos acompanhando aí a produção dos principais produtos que nós temos, né? Onde a gente pode ver uma maior produção de açúcar, atingindo 231 mil toneladas, que é um crescimento de 5,3% frente ao mesmo período da safra anterior. Esse impacto positivo se deve principalmente ao aumento de moagem e TCH e uma maior produção do açúcar bruto. É importante até ressaltar aqui que a unidade de Salto Botelho, ela só produz esse tipo de açúcar. O açúcar representou para a gente 45,2% da produção total, que é exatamente o que a gente tinha desenhado na nossa estratégia. Mudando para o etanol ele segue estável em termos de produção, né? E nós estamos priorizando o etanol hidratado, que aqui está até na cor laranja, aqui nesse gráfico. E isso devido aí uma tendência de demanda que tem acontecido no mercado. Em relação à cogeração, já comentei, não tem nada a adicionar. Indo para o nosso próximo slide, falando do volume de vendas e preço médio. Em relação ao açúcar, como vocês estão acompanhando aí, uma redução do preço médio do açúcar em 8%, tá? A gente tem compensado isso através de uma maior produção e mais moagem e, claro, uma estratégia de hedge que contribui muito aí na questão de fixar os preços futuros e, o que é mais importante para a gente, trazendo uma previsibilidade de receita. Em relação ao etanol, teve uma clara elevação aí no preço médio, né, em torno de 12,5%, e nós tivemos um aumento no volume de 16,7%, e aí devido ao consumo maior de etanol hidratado. E é importante ressaltar que a gente, como membro aí do sistema Cooper, toda a estratégia de comercialização é feita pela Copersucar. Bom, a gente vai seguir com os destaques financeiros. Eu vou pedir ao Bruno que siga com a apresentação.
Obrigado, André. Um ponto importante aqui com relação às nossas demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 25, que aqui são reapresentadas conforme as DFs auditadas, é que 70% do resultado da Biorigem no primeiro trimestre da safra 24-25 já está nessa linha de equivalência patrimonial, conforme as normas contábeis vigentes. E a partir do primeiro T da safra 25-26, todo o resultado da Biorigem entra na linha de equivalência patrimonial como uma empresa investida da Zilor de forma proporcional ali ao investimento de 30%. Avançando aqui na nossa receita líquida, que foi de 853 milhões, com um aumento de 27,6% frente ao primeiro T de 25, com contribuição de todos os negócios, mas principalmente pelo aumento de vendas de açúcar e etanol, como o André citou, adicionado ao incremento da USB no resultado com 75 milhões. Lembro aqui que essa estratégia e a velocidade de comercialização é definida pela Copersucar e foi acelerada nesse primeiro trimestre. A companhia segue priorizando as margens no segmento de açúcar e etanol. Avançando para o nosso EBITDA ajustado, com uma alta de 32,3% frente ao primeiro trimestre de 25, atingindo 289 milhões e uma margem arredondada de 34%, tem uma contribuição aqui de 31 milhões da USB. Isso reflete os maiores volumes de venda de açúcar e etanol, melhores margens da companhia no segmento de mix atual, que compensa o aumento temporal das despesas totais em função dos projetos estratégicos no grupo de SG&A. Aqui é importante reforçar que o nosso EBITDA ajustado exclui o efeito de receitas não recorrentes, impactos econômicos do IFRS 16 e equivalência patrimonial. Quando a gente avança para o lucro líquido, de 243 milhões, com margem de 28,4%, frente a 65,1 milhões e margem de 8,5 no mesmo período da safra passada. O lucro líquido impactado pelos efeitos do IFRS 16 e o não recorrente com a venda da Biorigem, trazendo pela venda ali o ganho de capital do ativo. No próximo slide, por favor, a gente traz o endividamento, com uma redução do endividamento líquido da companhia na ordem de 4,3% frente ao ano anterior. Importante aqui a nossa estratégia em alongamento de prazos para o financiamento sustentável do negócio, cronograma distribuído, perfazendo uma dívida bruta de 3,8 anos e considerando o caixa que fechou ligeiramente superior a 2 bi, a dívida líquida teria o prazo médio de 6,3 anos, sendo que 90% desse saldo devedor está no longo prazo, com vencimento ali acima de 12 meses. Na parte inferior do slide, o indicador de alavancagem em junho 24 fechou em 1,89 e agora 1,45. Esse indicador já contempla os efeitos de caixa dos movimentos estratégicos, tanto com a aquisição da usina Salto Botelho, com a venda da Biorigem e os resultados operacionais demonstrados aqui nos slides anteriores, assim como o nosso indicador de dívida líquida pelo patrimônio líquido e a alta liquidez observada em ambos os períodos. No próximo slide, por favor. Aqui a gente mostra a estratégia da companhia para a gestão de riscos a preço de mercado, mostrando as nossas fixações e preço de açúcar, tanto para a safra corrente quanto para a safra 26-27, para a proteção de fluxo de caixa, adequado aos desafios atuais do cenário de preço. Lembro que esse nosso modelo, o volume de cana de terceiros e o arrendamento estão indexados ao preço do Consecana. O que isso quer dizer, né? Que existe um hedge natural entre os preços da receita com açúcar e etanol e o custo do ATR pago aos parceiros e terceiros. Somado a isso, temos a cogeração de energia elétrica para contemplar nossa gestão de exposição aos riscos de mercado. Na safra, fixamos 82% dos preços de açúcar e 72% para a próxima safra, ao preço de 2.427 para a safra corrente, 266 mil toneladas de açúcar, e para a safra 26-27, 287 mil toneladas ao preço de 2.535 a tonelada. Esses preços aqui estão sem adição de prêmios de açúcar e ou polarização. São na base flat price. Devolvo com isso a apresentação ao André para falar sobre o tema de ESG.
Obrigado, Bruno. Bom, voltando ao ESG, como eu ressaltei, o ESG é uma base importante para a nossa gestão na Zilor, e mais especificamente em relação à dupla materialidade, como eu já havia comentado, a gente realizou uma pesquisa com 800 stakeholders no intuito de definir quais seriam os temas prioritários, e onde nós deveríamos aprofundar nossas ações. Nós chegamos em oito temas. Eu vou dar 30 segundos para vocês lerem os oito temas à direita ali do slide, para vocês terem uma ideia que nós estamos focando. Seguindo, então, como eu comentei, a dupla materialidade, ela considera tanto os impactos financeiros dos fatores socioambientais sobre o nosso negócio, assim como os efeitos das operações da empresa sobre a sociedade e o meio ambiente. Eu gostaria de ressaltar e destacar aqui que nós priorizamos nesse primeiro trimestre a valorização das pessoas, que inclusive é um dos nossos blocos no nosso modelo de diretriz da Zilor, tá? Além de diversas iniciativas que nós temos aí nessa área de gestão de pessoas, vale ressaltar quatro programas que são focados na valorização das pessoas, e no desenvolvimento de pessoas, tá? Na gestão de carreira e na promoção de um trabalho saudável. Para mencionar alguns, eles estão aí no slide, mas gostaria de focar no Trilhas de Carreira e Colheita da Jornada, que são programas bem direcionados aqui, tanto para o desenvolvimento profissional, né, no caso do Trilha da Carreira, como Colheita da Jornada, que é um programa que a gente desenvolveu para ajudar no planejamento de uma aposentadoria, desenhando aí o processo de transição do colaborador. Com isso, eu concluo aqui minha apresentação e acho que a gente pode abrir para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, envie pelo Q&A da plataforma. Novamente, para fazer sua pergunta, envie pela opção Q&A da plataforma. Lembrando, para fazer perguntas, envie sua pergunta pelo chat de Q&A da plataforma. Novamente, para fazer uma pergunta, envie sua pergunta pelo chat de Q&A da plataforma.
Bom dia. Recebemos uma pergunta de Matheus Matias. Como a empresa está enfrentando o processo e mitigação de tarifas impostas pelos Estados Unidos? Bruno, por favor, responde.
Obrigado, Matheus, pela sua pergunta. Lembro aqui que a nossa comercialização ela é feita 100% pela Copersucar. Quando a gente observa o trade flow mundial do açúcar etanol, uma parte do açúcar consumido nos Estados Unidos sai do Brasil. A tendência é que esse consumo seja absorvido por outros países e a oferta do Brasil seja redirecionada. Não enxergamos nenhum impacto significativo com relação aos negócios do nosso lado. Obrigado.
Lembrando novamente que para fazer perguntas, basta escrever sua pergunta no chat de Q&A da plataforma. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviá-la no chat de Q&A da plataforma. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor André para suas considerações finais.
Bom, em primeiro lugar, aí, obrigado pela atenção de todos, pela pergunta. Passando às considerações finais, a gente claramente não está tendo um início de safra fácil, é uma safra desafiadora. Isso não é a Zilor, é o segmento aqui na região Centro-Sul, devido às condições climáticas. Nós tivemos estiagem em janeiro, os 3 primeiros meses do mês foram secos. Em abril choveu, em junho choveu mais ainda, e ainda veio temperaturas bem baixas, né? Isso, de certa forma, tem desafiado a nossa operação, tanto na moagem quanto no ATR, e adicionado a isso, a pressão nos preços do açúcar. Porém, nós tivemos a entrada da unidade Salto Botelho bastante positiva, superando nossas expectativas e contribuindo bastante para o nosso mix açucareiro. A gente segue trabalhando aí bem forte. A gente tem um time bastante preparado e bastante dedicado para mitigar esse impacto que está vindo principalmente das condições climáticas. A gente embarcou bastante tecnologia e inovação no nosso plantio e nas nossas usinas, o que tem nos ajudado a mitigar. Temos um canavial bastante adequado para o que a gente espera, o que tem trazido aí, inclusive, produtividade e eficiência. Então, mesmo desse ambiente mais desafiador que essa safra tem trazido, a gente está bastante comprometido aí com a execução, muita disciplina, um controle de custos e despesas e buscando uma entrega de resultados sempre consistentes. Assim, eu agradeço a presença de todos, a participação, e ficamos à disposição para qualquer dúvida ou qualquer esclarecimento que se faça necessário para entender melhor os nossos negócios. Obrigado a todos. Concluo assim minha apresentação.
A webconferência da Zilor está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.